Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Sou peregrino penitente de paz e de esperança, o Papa Francisco, na sua videomensagem ao povo iraquiano antes da sua viagem amanhã rumo ao país. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SIASTE, aprovaram a criação do Instituto Missionário Adjentes Mamã Mushima, que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo. Esta decisão saiu no final da primeira plenária anual, que olhou igualmente para a situação social de Angola. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Franco Coppola, arcebispo titular de Vinda e núncio apostólico no México, Dom Piero Santoro, bispo de Avezzano, na Itália, e, finalmente, Padre Amedeo Cencini, delegado pontifício Nutum Sante Sedis para a comunidade monástica de Bose, acompanhado pelo prior da mesma comunidade, o Frei Luciano Manicardi. O Papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo ao povo iraquiano dia antes da sua partida. O Papa fará sua viagem apostólica ao país de 5 a 8 de março. Na saudação inicial, o Santo Padre se apresenta como peregrino penitente e de paz. Desejo muito, disse o Papa, encontrar-vos todos, ver os vossos rostos e visitar a vossa terra, antigo e extraordinário berço da civilização. Venho como peregrino penitente, para implorar perdão e reconciliação do Senhor depois de anos de guerra e terrorismo, para pedir a Deus consolo para os corações e cura para as feridas. E venho até vós como peregrino da paz para repetir: sois todos irmãos. Sim, venho como peregrino da paz em busca da fraternidade, animado pelo desejo de rezar juntos e caminhar juntos, também com irmãos e irmãs de outras tradições religiosas, unidos pelo Pai Abraão, que reúne em uma só família muçulmanos, judeus e cristãos. Francisco afirma que se sente honrado em conhecer uma igreja mártir. Obrigado, disse, pelo vosso testemunho. Que os muitos demasiados mártires que vocês conheceram nos ajudem a perseverar na humilde força do amor. E o Papa ofereceu ao povo iraquiano o amor da igreja de todo o mundo. Gostaria, disse, de vos trazer a carícia afetuosa de toda a igreja, que está próxima de vós e ao mortificado Médio Oriente, e vos encoraja a seguir em frente. Não permitamos que prevaleçam os terríveis sofrimentos que vocês sofreram e que tanto me afligem. Não desistamos diante da propagação do mal. As antigas fontes de sabedoria das vossas terras nos guiam para outro lugar, para fazer como Abraão, que, embora tenha deixado tudo, nunca perdeu a esperança e, confiando em Deus, deu vida a uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Caros irmãos e irmãs, vamos olhar para as estrelas. Ali está a nossa promessa. Recordando os sofrimentos do povo iraquiano, todos cristãos muçulmanos e povos yazidi, pelas guerras e também da força de vontade de não desistirem, o Papa a todos anima. Agora venho à vossa terra, abençoada e ferida como peregrino da esperança. da vossa terra, Nínive, ressoou a profecia de Jonas que impediu a destruição e trouxe uma nova esperança, a esperança de Deus. Por fim, o Santo Padre encorajou todos os irmãos. Deixemo-nos, disse, contagiar por esta esperança que nos encoraja a reconstruir e a recomeçar. Irmãos e irmãs de todas as tradições religiosas desta terra, há milênios, Abraão começou a sua viagem. Hoje cabe a nós continuá-la com o mesmo espírito, caminhando juntos pelos caminhos da paz. Por esta razão invoco sobre vós toda a paz e a bênção do Altíssimo. E peço a todos que façam o mesmo que Abraão. Caminhem com esperança e nunca deixem de olhar para as estradas. E peço a todos, por favor, me acompanhem com a vossa oração. Shukran, obrigado, concluiu dizendo o Santo Padre.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEAST, aprovaram a criação do Instituto Missionário Adjuntos Mamã Mushima, que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo. Esta decisão saiu no final da primeira plenária anual, que olhou igualmente para a situação de Angola. Da capital angolana Luanda, Anastácio Sassembele.
De 24 de fevereiro a 1 de março de 2021, no Santuário de Nossa Senhora da Mushima, diocese de Viana, teve lugar a primeira Assembleia Plenária Anual da SEAST, que contou com a presença de todos os bispos da Conferência, destacando-se as presenças de Dom Joaquim Nyanganga Chombe, bispo eleito do IJE, e do Padre Adão António, administrador diocesano de Malange, igualmente a presença de Dom Giovanni Gaspari, núncio apostólico em Angola e São Tomé, que dirigiu palavras de saudação e de apreço a todos os bispos reunidos em plenária. Na sequência dos trabalhos, os bispos aprovaram, dentre vários documentos, a mensagem pastoral sobre o momento atual em Angola, intitulada Angola, Casa de Paz, Liberdade e Fraternidade. Os bispos aprovaram também as propostas para a criação de 3 dioceses, sendo 2 a desmembrar da Arquidiocese do Lubango e 1 a desmembrar da Diocese de Bangala. Os bispos aprovaram igualmente a criação do Instituto Missionário Adjuntos Mamã Mushima da SEAST, e que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo, assim como a aprovação da realização do 2º Simpósio Internacional de Pastoral Bíblica, a realizar-se em Luanda de 17 a 19 de setembro de 2021, bem como a nota pastoral sobre o uso indevido por não-católicos de terminologia eclesiástica católica, símbolos, vestes e materiais litúrgicos. Uma maior disponibilidade das congregações religiosas para a missão pastoral nas dioceses mais carenciadas de missionários constam das recomendações dos bispos que, em tempo de quaresma, convidaram todos os cidadãos ao arrependimento pelos pecados pessoais e sociais cometidos e a conversão autêntica ao Evangelho, como fez saber a imprensa o porta-voz da SEAST, Dom Belmiro Chisenghetti.
Em tempo de quaresma, os bispos convidam todos os cidadãos ao arrependimento pelos pecados pessoais e sociais cometidos e à conversão autêntica ao Evangelho, tendo em vista o bem comum e a felicidade de todos.
Na análise da situação do país e da leitura dos relatórios das dioceses, os bispos constataram a contínua agudização da situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. A falta de chuva no centro e sul do país volta a levantar o espectro da fome, pelo que os bispos apelaram às autoridades a criarem um plano de contingência.
Na análise da situação do país e da leitura dos relatórios das dioceses, os bispos constataram: a linha A, continua a agudizar-se a situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. A linha B, falta de chuva no centro e sul do país. Esta falta volta a levantar o espectro da fome, pelo que apelamos às autoridades a criarem um plano de contingência. C. Os bispos manifestaram-se preocupados com a degradação do discurso político que ameaça desmoronar o edifício da unidade nacional, reconciliação, justiça e paz em construção com tanto sacrifício, pelo que apelam à contenção, ao respeito mútuo, ao diálogo construtivo e ao renovado compromisso com a nação e com a ética.
Os bispos manifestaram igualmente preocupação com a exploração de hidrocarbonetos em áreas sensíveis da natureza.
Com grande e grave preocupação, assiste-se a uma corrida desenfreada pela exploração de hidrocarbonetos em áreas sensíveis, como parques e reservas naturais, colocando em risco a biodiversidade e a sobrevivência das populações.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva disse que a chegada da vacina contra Covid-19 não depende apenas da vontade de Cabo Verde. Ulisses Correia Silva falava aos jornalistas no final da apresentação do projeto Hospital Nacional de Cabo Verde e garantiu que o país não tem problemas de financiamento para a aquisição das vacinas, estando já os recursos disponíveis para o efeito.
Nós já estamos inscritos na COVAX, temos informação de que estará para breve a chegada das primeiras vacinas a Cabo Verde, mas não posso dar uma data fixa que não depende apenas de Cabo Verde. Nós não produzimos vacinas, não é? As vacinas vêm de fora, não temos um problema de financiamento da aquisição das vacinas, há recursos disponíveis. Temos já um calendário que está definido e que irá ser concretizado e esperamos que seja o mais breve possível.
O primeiro-ministro negou que o governo tinha dito que Cabo Verde seria o primeiro país da África lusófona a receber as vacinas contra o novo coronavírus. Informações avançadas indicam que Cabo Verde vai receber 108 mil doses de vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, produzidas na Índia, e 5.850 doses da vacina de Pfizer, ao abrigo da iniciativa COVAX, mas os prazos de entrega ainda não estão oficialmente definidos. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.